Fala galera, aqui é o Eduardo do Vira-Lata Cast. Essa aqui é a segunda parte do episódio do The Boys, então se você não ouviu a primeira, ouça. Gostaria de pedir também pra você seguir a gente no Instagram e dar uma olhada pra ver se você acha nossa página no Facebook. Só pra... Porque a gente vai começar a entrar em contato por lá agora. E também mandar todos os e-mails e críticas e sugestões pelo viralatasdacolina@gmail.com.
Então, isso me lembra, vou agora pulando já de saco pra mar, pulando pro A-Train, que já foi citado aí, que é o cara que destrói, que tem super velocidade, caralho, A4, que é o Flash, né? O trem bala. Tem uma cena muito massa na segunda temporada ali, que, cara, essa cena me marcou pra caramba, cara. Que, tipo, a Luz Estrela libera pra mídia, tá ligado? Que é o composto V e que os heróis não são criados, não são dons divinos, não nascem assim. Eles são criados, tá ligado? Daí o Itrin fala assim, cara, mas, cara, você literalmente tá fazendo a gente perder todo o dinheiro que a gente ia ganhar. E ela fala, ah, mas eu não me importo com dinheiro. E ele olha e fala assim, cara, isso é muito frase de alguém rico, tá ligado? Ela fala, cara, é muito massa essa cena. Tipo, ele fala assim, cara, você fala isso porque você é rica, tá? Você sempre foi rica, tá ligado?
Não, ele diz o seguinte, né? Só quem tem dinheiro é que fala uma coisa dessa que você acabou de falar. Tipo, ah, dinheiro não é tudo. Ela fala, mas dinheiro não é tudo. Aí ele para assim, olha pra ela sério e fala, só quem não precisa se preocupar com o dinheiro fala que dinheiro não é tudo. Sabe?
Não, isso é verdade. E pior que você entende ele, tá ligado? Porque, tipo assim, a Luz Estrela não é uma patricinha. Ela não é uma patricinha, ela tá longe de ser uma patricinha, tá ligado?
Mas ela não tem dificuldade.
Só que, tipo, ela sempre teve uma vida confortável. É, exatamente, ela sempre teve uma vida confortável, entendeu? E pelo jeito, o A-Train, ele não teve uma vida confortável na infância, tá ligado? Ele só foi ter uma vida confortável quando ele se tornou o
A-Train, super-herói.
Tá ligado? Isso que é foda pra caralho na série. E você entende por que ele é expulso, né, do Seven depois, ele tenta voltar toda hora. E
ele
uma coisa
voltar,
que me
né?
pegou, velho. Ele consegue, mas ele me pegou na uma coisa que me falaram pra ele que foi foda, tá ligado? E tipo assim, foi até o líder da igreja lá que falou pra ele, ó, você, vão acabar, a volta vai acabar com a tua vida, tá ligado? Então não adianta você querer lutar contra ele, não adianta. Ele falou, não, mas eu sou o A-Train. Ele falou, não, o A-Train é a marca registrada da volta. Você é só mais um cara que corre rápido, tá ligado? Aquilo foi muito foda, velho, porque foi, tá ligado? Tipo assim, isso tudo que você construiu aí usando o manto da empresa não é nada, velho. É meu, você que se foda, tá ligado? Assim, eu acho que ele se sentiu Tesla, tá ligado? Tesla.
Foi roubado e tudo mais, sim.
É, exatamente.
Você sente tipo, porra, o meu dom. Mas o problema é que daí, quando ele se toca que o dom dele tá num tubo de ensaio também, aí ele pensa, cara, realmente eu não sou nada, mano. Eu só sou o cara que conseguiu desenvolver o poder. A partir do momento que tiver outro cara melhor que eu, com esse poder de super velocidade, eles vão passar o meu manto, não vão nem me questionar como é que eu me sinto em relação a isso. E eu tô fudido. Ele fica muito tipo assim, o cara se sente pior que um copo descartável. É, o cara, sabe?
É, foi foda.
Cara, os caras faziam rap do A-Train, cara, é muito zoado, velho. Tipo, pra...
É, o rapzinho do A-Train.
E o A-Train é um personagem bem bacana. Desculpa, cortado, mas...
Ele é bem construído, ele é bem construído.
No sentido, assim, de... Sabe aquele cara, assim, que representa a periferia? Então, é o cara da periferia que ficou rico, que é basicamente o quê? Um jogador de futebol que fica milionário do dia pra noite. Porque você vê que o cara, ele vai em balada, se envolve com droga, sabe? É mulherengo, gosta de ostentação. Ele é o estereótipo do jogador de futebol, que até 2 anos atrás o cara tava na favela, de repente o cara tem um contrato de $500 million de dólares, assim, sabe?
Jogou um campeonato bom e pronto,
tá,
né? Ficou super valorizado.
Então você vê que daí ele é todo esse negócio aí de ostentar, disso, aquilo, né? E ele só se importa bem, então, com dinheiro a partir de então. É uma coisa muito bizarra de ver. É o típico status pobre que ganhou na
mas porta. Mas uma coisa até que eu vi, eu tava, nossa, eu falei, tô meio mentalista demais esses dias, né? Tô até vendo um negócio do Schopenhauer, que ele, tipo, trata, assim, sobre as pessoas ricas e as pessoas pobres, que a felicidade da pessoa pobre tá, tipo, quando ela busca preencher a carência que ela tem de dinheiro. A pessoa rica não tem carência de dinheiro, tem carência de outra coisa. E só que ela usa o dinheiro pra isso, tá ligado? E o principal, tipo, choque que dá é quando a pessoa faz essa transição de um extremo pro outro. E daí a gente vê a questão da ostentação. Porque o rico que já nasce rico, tipo, ele não fica ostentando, cara. Ele simplesmente tenta preencher o tédio da vida dele, tá ligado? Tipo, se o A-Train ali já nascesse rico, ele não ia ter essa personalidade, digamos assim, de ostentação.
É.
Já a outra ali, que nem ele falou pra Luz Estrela, cara. Olha, você só fala que dinheiro não importa porque você sempre teve a vida boa.
Você nunca precisou se importar com
aí
isso,
você... Exatamente. Tanto que ela realmente não faz uso do dinheiro pra tentar sentir algo na vida. Ela tem lá outros princípios dela, tá ligado? Isso é só pra analogia aqui.
Não, mas caiu que nem uma luva,
ah,
porque...
Com certeza.
Se você for ver bem isso daí, cara, você vai ver que basicamente é a proposta da série. Você traz o quê? Pessoas normais, que têm todos os problemas normais, psicológicos, emocionais, financeiros, só que agora você tem superpoderes no meio, só isso.
Exatamente. Mas aí, Edu, termina de falar do E-Train, você ia falar uma parada do E-Train?
Não, eu já ia pular pro meu personagem favorito, meu super favorito já.
Então eu pulei já, então, vamos seguir.
Fala daquele ninja.
É, cara. Cara, o Black Noir é muito bom, velho. Black Noir é o melhor personagem, cara. Black Noir é o Batman, dessa realidade, tá ligado?
Ele é o Batman da realidade. Nossa, ele é muito bom mesmo. Porque ele não fala, velho. Ele não fala.
Ele não fala nada, cara. Tem uma cena muito massa. É na festa da Luz Estrela, inclusive. Ele tá, tem um carinha tocando piano assim, tá ligado? Tocando Schubert lá. Ele olha pro... Ele simplesmente senta do lado do cara e olha. Daí o cara tá tocando assim, o cara olha assim, o Black Noir do lado dele assim. Ele simplesmente levanta e sai. O cara levanta e sai, tá ligado? O Black Noir começa a tocar, tá ligado? Ele não fala nada. Ele só senta e olha pro cara assim, tá ligado? Cara, é muito boa essa cena, viu?
É, tem uma outra cena também dele, que a hora que tem uma cena também muito boa dele, desse mesmo estilo, que ele chega lá pra procurar o Bruto, ele entrega assim pra menina do TI, não sei se é TI lá, da VOT, e entrega o papelzinho e tá escrito Bruto. Aí ela fala, ah, você quer que eu procure o Bruto? Aí ele fica olhando pra ela assim, tá ligado? Ela, beleza, vou procurar amanhã então. Daí ele continua olhando pra ela assim, tá ligado? Daí ela fica assim meio sem jeito. Ah, eu posso procurar agora, tá ligado? Daí ele pega e fica assim, cruza os braços e olha pro monitor dela, assim, tá ligado? É muito boa essa cena também.
Cara, ele é um personagem que você não enxerga nem o olho dele, então, tipo, ele não tem expressão nenhuma. Porque, por exemplo, o Batman, ele tem a boca pra fora, mas você não vê nem a boca dele. Nem o olho, nada. Então ele não tem expressão nenhuma. Então é só a expressão corporal mesmo. Expressão facial, zero.
Mas é porque, tipo, ele é...
É o uniforme dele.
Ele
uniforme...
é encapuzado?
Ele é encapuzado,
que
uniforme.
Ele parece ele usa um uniforme tático, tá ligado, alemãozinho? Calça preta, blusa preta, luvas,
o uniforme
e
inteiro dele,
prova de bala.
Cobre o corpo inteiro
balaclava
dele.
Balaclava e Como é que é o nome? O óculos escuro.
É, cara, você
não totalmente
enxerga
nada. Então, tipo, é legal que ele não abre a boca. O gesto dele, assim, ele fica olhando pra um ponto fixo e a galera adivinha o que ele quer. E você não escuta nada.
Não, mas é muito bom, velho. Essa cena do piano aí é engraçado pra caralho, velho. Que o cara tá tocando ali... Né, ele tá fazendo aquela levada, e o cara tá todo empolgadão no piano, tá ligado? Ele senta assim, ele fica, você quer tocar com ele? Ele até tenta, você quer tocar comigo? Não sei o que, né? Ele fala uma parada assim, né? Aí o Black Noir fica olhando pra ele e tipo assim, ele, você não quer tocar? Ah, então tá bom, então ele vai saindo. É muito engraçado, velho.
Cara, tem uma cena muito massa, a cena do que ele tá seguindo o Bruto, tá ligado? O Bruto vai visitar a casa da tia dele, tá ligado? Daí ele entra na casa da tia dele, ele tá saindo, pra não dar tanto spoiler da cena, ele tá saindo assim, tá o Black Noir, cara, o cara de preto, durante o dia, tá ligado? Em cima do telhado do vizinho olhando assim, tá ligado?
Detalhe, né? O telhado é cinza claro, né? Uma cor clara, né? Tipo quase, assim, totalmente.
É, na aleatória, tá ligado? Tipo como se realmente o Batman fosse sair na rua, tá ligado? Como é que seria mesmo, tá ligado?
Durante o dia.
Cara de preto e escuro, assim, em cima do telhado. É muito escuro, né? É muito engraçado ver aqui.
Você vê que por isso que o Batman trabalha só no período da noite.
É, faz sentido, né?
É, de dia ele é o Bruce Wayne, né?
Outra cena muito massa, que depois que ele é contratado pra matar um super vilão lá, tá ligado? Então o super vilão tem o poder de explodir. Daí ele mata o super vilão, ele tá saindo, tá ligado? Daí quando ele tá saindo tem uma criança num quartinho e um bichinho de pelúcia. Ele pega o bichinho de pelúcia assim, e começa a chacoalhar do lado pro outro na frente da criança. Cara, é muito engraçado de ver também, cara.
Só que tem um detalhe, né? É, nessa cena ele arranca a cabeça do terrorista, né?
Uhum.
E tipo... O mais engraçado da construção dessa cena, né? É que na hora que ele explode, o Black Noir tipo, fica ali como se nada tivesse acontecido, né? Aí o cara fica aquela cara, puta que pariu, o que eu vou fazer agora, né? Dei meu melhor golpe aqui e o cara nem se mexeu. Aí tipo, foca na cara dele, né? Aí quando vai aumentando assim o foco, assim, daquele close, né? Tipo, o cara já tá com a cabeça decapitada e o Black Noir segurando ele pelo cabelo, assim, né? Bem que ele passa dentro do quarto do Piazinho e brinca com o Piazinho.
Com a cabeça na mão, como se não fosse nada.
É. Exatamente. É, ele morreu com aquela cara de puta que pariu, o que eu vou fazer agora? Foi bem isso. Então, tem mais algum super pra falar ou já falamos tudo?
É que eu... Tem um que a gente não vê muito, cara. O Translúcido.
Nossa, mano. Pior que essa piada. Nossa, o que aconteceu com o Du, velho? Hoje ele tá muito... Nossa, parei com você.
Encarnado na Praça Nossa.
A piada foi boa.
Encarnado então, na Praça Nossa, moleque. Antes de você começar a comentar do Translúcido, aí que tá uma grande diferença pra série, né? Da série pra HQ. Na HQ não existe o Translúcido, né, Du? Só na série que existe.
É...
Mas não existe ou você não vê?
Não existe mesmo.
Ai, meu Deus do céu. Por que eu sou amigo de vocês?
É o homem invisível, cara, esse daí. O translúcido. A ideia do translúcido é bacana. É bem bacana. Não, é porque assim... Ele fica invisível, mas não é só ficar invisível. Imagina que a desculpa pra ele ficar invisível é que a pele dele vira uma substância feita de carbono, tipo diamante. E fica translúcido, então além de transparente, translúcido, ele fica impermeável. A prova de balas, a prova de tiro, de qualquer
invulnerável.
Coisa. Invulnerável.
Inclusive ele tem que ficar peladão pra ficar inteiramente translúcido, tá ligado? Porque o que fica transparente é a pele dele, tá ligado? Então ele fica peladão pra conta.
Em pleno século XXI não inventam uma roupa capaz de ficar invisível junto com a pele dele?
Não.
É muito engraçado, que tem uma cena que depois que a Luz Estrela paga um boquetão lá, né, ela vai reclamar lá no banheiro, aí ela reclama com a Maeve, a Maeve nem dá bola pra ela, porque ela é uma conformada, aí ela vai saindo do banheiro, ela fala, você é muito tarado, Translúcido, por favor, aí ela sai do banheiro e a Luz Estrela fica meio sem entender, né, o que tá acontecendo, e ele tá lá no cantinho lá, peladão.
Dele fica. Então, tipo, você vê que os heróis são escroto, mano. E nem eu falei, é basicamente um jogador de futebol.
Então, o engraçado do Translúcido é. Tem que daí depois ele é capturado, tá ligado? Ele é o primeiro super a ser capturado pelos boys. Daí, cara, é aí que surge o francês, inclusive. O francês é trazido de volta pra tentar ajudar a matar o Translúcido, né? Daí ele faz uma bala da pele do translúcido e atira no translúcido, porque a pele dele é impossível de perfurar, tá ligado? Eles tentam de tudo, tá ligado?
Nossa, a cena é muito boa, cara. Essa cena é muito boa.
Tenta dar um tiro de rifle anti-tanque, não dá nada.
É, daí eles dão um tiro com a pele do translúcido, também ricocheteia, tá ligado?
Não, é muito engraçado, porque tipo, ele tá preso lá na gaiolinha, né? Ele tá lá na gaiolinha, aí o Bruto entra com aquela... com o trabucão assim, daí ele fica rezando. Não, por favor, eu faço tudo o que vocês quiserem, por favor, não sei o quê. Daí o Bruto, pum, pipoca ele, debala o projeto Ricochetei.
Ricochetei.
Aí ele fala, ha, eu sabia que isso não ia acontecer, eu sou, como é que é, máximo, sou foda pra caralho, sim, vocês não tem como me matar. É muito bom, cara.
Então, mas daí eles pensam pelo óbvio, tá ligado? Pô, se o cara não é impermeável por dele. Fora, por fora, por dentro ele deve ser normal, tá ligado? Daí o que eles fazem? Eles colocam uma bomba...
Não, conta com detalhes essa cena, que essa vale a pena, cara. Essa vale a pena.
Tá lá o francês de boa pensando, o que eu faço pra matar ele? E o francês pensando, e de repente ele vê uma cena na televisão de uma tartaruga. Aí ele olha a tartaruga, aí ele fala, nossa, ele dá aquele eureka, assim.
É, tipo da culinária da tartaruga, bruto. Né, que é pra cozinhar a tartaruga, uma coisa assim, né?
É, exatamente.
Aí ele só chega pro Bruto e falou, Bruto, desmaia ele de novo que agora eu tenho uma ideia e vai dar certo, uma parada assim. Aí eles vão lá, dão um choque no cara, porque embora ele seja invulnerável a tiro, pancada, essas coisas...
A pele choque, dele é de carbono.
É, de diamante.
A pele dele é de carbono, daí é alto, é altamente
conduz.
Conduz,
né? Eletricidade. Aí, beleza. Aí o que acontece? Ele desmaia e quando o translúcido acorda, o francês começa a dar. Sabe quando o vilão começa a explicar o plano malvado dele pro mocinho?
Não, e a luvinha. Francês... Fala da luvinha, que a luvinha não sabe.
Caralho. Só vai... Não, fala aí então, cara. Porque ele só coloca a luvinha e começa a contar pro translúcido. Você é duro por fora, mas... Esse, poxa, né? Por dentro, você deve ser como qualquer outro ser vivo. Então, a gente teve uma ideia. E daí o Bruto só aparece com um detonador na mão e fala... A gente enfiou no teu buraquinho um tanto de C4. E se você tentar tirar com o dedo, a gente explode... E se você tentar fazer qualquer outra coisa, a gente explode e a gente te explode. Simples assim. Mas fala.
Não, né? Nessa hora que ele tava contando a história que você tava falando, assim, ele falou, Vultor, você deve ser... E aí que me ocorreu que você é normal por dentro. E, né, eu implantamos aí... Com certeza essa foi minha obra-prima, né? Enquanto ele falava isso tudo que o Douro falou, ele tava tirando a luvinha, tá ligado? Aquela cara de satisfação. Mas... Não, que... Não, ele tirando a luvinha, depois que o Bruto fala assim, se isso que o Douro falou, ele fala, isso aí com certeza foi minha obra-prima, tá ligado? Cara, é muito boa essa cena, cara. O cara foi violado, enfiaram uma bomba no... gozaram uma bomba no rabo do cara lá, e o cara ficou, o que vocês fizeram comigo? Não sei o quê. Que foda, né, mano? Muito foda isso.
E daí, a galera sai e deixa o detonador na mão do Rio, tá ligado? Daí eles dão o detonador na mão do Rio e falam assim, se ele tentar fazer qualquer coisa, vocês explodem ele, tá ligado? Daí o translúcido começa a conversar com o Rio, tá ligado? E fala, pô, cara, eu não sou tão mal, cara, eu tenho um filho, cara, pô.
Começa a contar aquelas historinhas, lorotas,
não
sabe?
Me mata não, tá ligado? Pô,
eu não mereço eu isso.
Eu não mereço, cara, porra. Eu sou cuzão, mas não sou tanto, tá ligado? Tem, os caras lá são pior. Daí o Rio abre a gaiolinha e fala assim, pô, então, pô, você tem filho, né, cara? Eu, o que compra o Rio é o, pô, você tem filho, né, cara? Eles abrem, ele abre a portinha e o translúcido começa a sair, tá ligado? Eu não lembro que, eu acho que o translúcido fala alguma coisa, se eu não me engano.
Daí, ele ameaça, tá saindo, né? Ele fala assim, isso que vocês estão fazendo não vai dar em nada. Vamos achar vocês estão fodidos, coisa assim.
Daí o Rio abre assim, o detonador e explode aquela mancha de sangue no quartel inteiro, assim, cara. É muito engraçado também.
É o engraçado que cara, é uma das dessa melhores, cena ainda é que tipo, os pedaços dele fica translúcido ainda.
Exatamente, porque tipo, a parte da pele dele fica inteiro, fica uns pedaços inteiros, tá ligado? O que explode é a parte de dentro, cara. É muito escroto, velho.
Nossa, muito escroto mesmo. E, cara, essa cena aí, pra mim, foi a redenção do Hugh, tá ligado? Que ele só, igual o Dover falou no começo, né? Ele é aquele cara que dava raiva e não fazia as paradas, e nessa ele fez, porra, você fica de cara, né, mano? Do lado positivo, né?
É.
Tem mais uma coisa engraçada no...
Nessa ele fez, porra, você fica de cara, né, mano? Do lado positivo, né?
É.
Tem mais uma coisa engraçada no do Translúcido, é que no, na segunda temporada começa com o velório dele, tá ligado? E o velório do Translúcido é um cachorro vazio, tá ligado? É um cachorro de vidro vazio, então, tipo, não tem nada dentro do cachorro. Inclusive mostra...
Isso é muito ridículo isso, cara.
É. Inclusive mostra o filho dele ali, tá ligado? O filho dele tá na plateia olhando, assistindo o velório, cara. É muito escroto, cara.
Foda, né? Foda. É. Qual que é a desculpa que não na série? Que ele morreu mesmo? Ele morreu pra quê mesmo?
Que ele foi enfrentar um super terrorista.
Ah!
Uhum. E daí, na briga contra o super terrorista, ele tomou na tarraqueta. Mas, na verdade, ele tava com uma bomba enchendo.
E ele tomou na tarraqueta mesmo?
É. É.
Ai, ai, mas a gente vai falar do Homelander agora?
Claro, você fechar com chave de ouro, né, cara? O melhor personagem.
Cara, primeiro, assim, a gente vai falar daqui a pouco do... Vou deixar os elogios pra... Técnicos, assim, vamos dizer assim, né, dos atores, a gente deixa pra depois, mas eu já quero já adiantar meu elogio a esse cara, como é que é o nome dele mesmo? Do...
Anthony Stark,
que, pô, cara, o cara tá fazendo um excelente papel, velho, trabalho, porque o cara é muito bom, velho, muito cara, bom ator, velho.
A cara de cu que ele fica é muito boa, cara, aquele sorrisinho, sabe aquele sorriso amarelo? Ele faz esse sorriso amarelo muito bem, cara. Ele tem umas cenas, principalmente quando na segunda temporada com a Tempesta, cara. Ele dá uns sorrisinhos, tipo, tá? Sabe? É muito bom, cara.
Uhum.
É muito boa essa.
Nossa, cara, pô. Ah, se bem que a gente acabou esquecendo de falar da Tempesta, né, também, né? Que ela acabou substituindo.
É,
mas já falamos.
Mas enfim, ela... Falamos daqui a pouco, então. Vamos falar do Homelander aí.
O que eu acho massa do Homelander na primeira temporada é que, cara, o primeiro episódio você passa inteiro, tipo, até a cena que eu gosto, que me marcou bastante. Você passa o episódio inteiro achando que ele é o único dos sete que não tem pecado, tá ligado?
O único correto, né?
Porque, tipo, o Profundo faz os negócios, o Black Noir é zoado. Tipo, tem essas partes, toda essa zoação, tá ligado? Ele é o único que, a princípio, parece que é o correto ali, tá ligado? Que ele é o único que não zoa a luz de estrela, que cumprimenta e vai indo, tá ligado? Daí quando chega no final...
Você não vê ele naquela igreja, na balada lá, curtindo. Você não vê ele fazendo absolutamente nada de errado.
Inclusive, quando eles falam... Pô, o Huey questiona, eu acho, que o Bruto, assim... Pô, mas você não pode pegar o Mr. Patrion, não. Na coisa dele, na balada dele, fala, cara, ele não vai na balada, ele não vem na balada, tá ligado? Ele não vem, ele é o cara que, tipo, a princípio é o cara correto, tá ligado?
Ele não tem nenhum erro.
Literalmente ele fala, ele é um santo.
Ele não tem nenhuma falha.
Ele literalmente fala, ele é um santo.
É, exatamente, ele não tem nenhuma falha. Até aquele momento, né?
De quando chega no final do episódio, que o Kirk tem um acionista lá que sabe... Do composto V e ameaça a Void, ele passa, cara, é muito massa, que daí, tipo, tá o acionista e o filho dele, o filho.
Não é acionista, é o prefeito da cidade.
É, ele, né? Quer negociar, ele quer negociar, porque, tipo, a Void não...
Ele quer comprar um herói pra cidade.
É, só que ele não quer qualquer herói, ele quer um dos sete, entendeu? Aí
oferece um valor pra ele e ele chantageia a CEO da empresa.
Isso,
lá,
a CEO da empresa.
E ele
a Madeline.
Fala, ó, ele chantageia ela. É.
Daí
ela
é massa fala, que o filho... Daí o filho, então, ela fala, ah, então você não vai ter, tá ligado? Você não vai ter. Daí é massa que o filhinho do cara fala assim, pela janela do que tá de avião voltando pra cidade, tá ligado? Ele fala assim, nossa, pai, lá fora não é o Homelander? Daí o pai olha assustado assim, começa a ficar vermelho o olho do Homelander assim, e parte o pai com o avião no meio. Cara, que cena foda.
Não, essa cena é muito foda.
Ver, assim, cara,
é um choque, né, mano?
A verdade até... foi assim, ó.
É, você fica chocado. Caralho.
Cara, o Dover não deixa mesmo, né, velho? O Dover é incrível. Não. Mano. O Dover não. É incrível. Conta aí, Du, termina de contar, por favor.
Não, agora o Dover já cortou o tesão, já vai, Dover, fale então.
Ai, ai, ai.
Não vai terminar, Dom?
Eu achei que eu tinha caído, cara. Ficou em silêncio aqui. Que eu tô andando aqui no...
É, eu tô andando, cara.
Alô?
Você não vai falar, Dom?
Não.
Ah, ficou chateadinho não. Agora. Ah, tá bravinho. Ficou fingidinho.
É porque, oh, pecado. É que eu pensei, não, vamos construir a parada lá, cara.
É que o Du dá, não, o jeito não, de contar do Du, é, ele dá emoção primeiro, depois ele conta o que emocionou ele.
Ah, então... Não, agora não, pode seguir, Dover. Fale, cara. Fale, Dover. É porque... Acho que eu derrubo assim, você aqui de uma vez. Vai.
É porque era assim: você pega toda aquela cena que o cara ele queria comprar um herói pra cidade, ele queria toda aquela coisa. Foi conversando com a CEO da empresa, dela ofereceu um valor. Ele falou: olha, eu não tenho como pagar esse valor. Ah, então vai ficar difícil eu ter conseguir um herói pra tua empresa, pra Baltimore e tal. E ele fala: olha, não se eu contar pro pessoal do Composto V, que até então ninguém sabia o que era. Aí ele chantageia ela. Dela fala: não, então dá pra ver, né? Dá pra ver isso daí. E quando ele tá voltando pra casa, que ele tá no avião, filho dele, é uma cena clássica, porque assim, o Homelander ele é a paródia do Superman. E tem aquela cena no filme do Superman, que tá a criança no avião, e a criança olha pela janela e vê o Super-Homem, e o Super-Homem vai e salva o dia. Aí eles fazem uma paródia com essa cena. Tá a criança e o cara no avião, ele olha pra fora. Aí olha, pai, o Homelander e tal. Aí ele, o que o cara tá fazendo aqui? Aí você vê que o olho dele fica vermelho e ele simplesmente parte o avião no meio e mata o cara que quis chantagear a dona da empresa. E você pensa, pô, o cara que até então era perfeito é tão pau no cu quanto qualquer um. Sabe, tipo, pô, ninguém se
sabe. É só mais uma ferramenta da empresa, cara.
Na verdade, o Homelander não é só mais uma ferramenta da empresa. Ele é a ferramenta da empresa.
Realmente, ele é a ferramenta da empresa. Isso daí, falou tudo. Mas assim, o que motivou ele mais, né, foi outra coisa, né, Du? Não sei se você vai comentar isso agora. Então comente, por favor.
Então, eu ia começar a comentar agora, tá? Então, antes disso, só deixa eu voltar pra apresentação do Homelander. Cara, na HQ tem uma cena muito escrota, que inclusive foi feita no final dessa temporada. Mas na HQ tem uma cena muito escrota na apresentação do Homelander. Cara, ele tá em cima de um prédio tocando punheta, cara. É literalmente apresentado assim, tá ligado? Que ele tá tipo em cima do prédio tocando punheta, falando assim: cara, eu sou maioral, eu sou foda, ninguém pode. Eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado?
Mas e o alemãozinho?
Cara, é muito escroto.
Dá pra contextualizar, né, esse lance que o Du tá falando? Tipo, imagina o Homelander com uma criança mimada. Que tipo, ela é mimada, faz tudo do jeito que ela quer. E quando não sai do jeito que ela quer, ela simplesmente dá xilique. E esse foi um do xilique que ele deu. Bateu punha em cima de um prédio.
O ego do cara tá descontrolado aí, mas...
Então, agora apresentando... Então, e tem essa CEO da empresa que é a Madeline, tá ligado? Cara, é muito... Cara, inclusive, cara, o leitinho de mamãe devia ser o apelido do Homelander, não do leitinho de mamãe. É que essa CEO, ela tá grávida, tá ligado? Ela tá produzindo leite, tem um... É, não. Então ela simplesmente tá grávida.
Ela é mãe, na verdade. Ela não tá grávida.
Ela é mãe, é.
E o bebezinho, ela amamenta o bebê. Daí, né? Normal.
Ela tá amamentando... tá amamentando o bebezinho, tá ligado? Normal. Cara, tem uma cena muito escrota dela tentando...
Nossa senhora, calma, respira, Pia. Vai lá, de novo.
Não, é que eu acabei de comer, cara. Começou a me dar ânsia de eu lembrar do Anthony Starr dando aquela lambidinha assim no leite.
A mãe que amamenta
então,
o filho.
Ele acaba... Não, ela não amamenta o filho. Ela amamenta o Homelander. É por isso que é nojento, entendeu? Isso que é a parte nojenta que eu tô tentando falar. Só que é nojento de falar. Exatamente. Que ela amamenta o Homelander.
É grotesco, né, mano?
É, grotesco. E não é no sentido... Ele tem atração por ela não no sentido sexual, tá ligado? Não é, literalmente, não é nada sexual o que ele tem por ela, tá ligado? É literalmente uma carência de mãe, sabe? Sabe aquela carência de mãe que o cara tem? E ele coloca tudo em cima dela. E, cara, é nojento, cara, a relação. Ela tem uma cena que
é perturbadora a palavra.
Que ele sente que... É, perturbador. Ela tá sentada assim, daí ele coloca, ela coloca, deita assim com a cabecinha em cima da cabeça dela, tipo, ah, você mente. Aí o Homelander fala, você tá mentindo pra mim, você só sabe mentir dela. Não, senta aqui, ele senta, começa a fazer carinho na cabeça dele, tá ligado? Ai, é um negócio meio.
Cringe demais.
É um negócio meio... É gringo demais, sabe?
Não, mas é que... eu tenho uma cena também, não sei se você ia comentar, mas que ele demonstra ciúme do bebezinho, que ele fala assim, nossa, você passa mais tempo com essa coisa do que comigo, tá ligado? É o filho da mina, tá ligado? É o filho da mulher, cara, que não tem nem 6 meses de idade, tá ligado? O cara se comparando a ela, a ele, tá ligado? Nossa, cara. Sério, Grammy? Homelander, esse cara merece um Grammy, velho, porque, cara, ele é muito bom ator, ele... É, não sei se é esse o prêmio que dá pra galera que é da... Não é Grammy, né? É Amy, isso, perdão, Amy, isso. Esses prêmios aí, esses prêmios. Ele merece, cara, porque o cara é muito bom ator, velho. Muito bom ator mesmo.
Disco de platina.
Como é que é? Com o Hit, mamador de tetas.
Essa vai ser a música. Essa foi a música que a gente foi colocar pra falar do
Homelander. Nossa, isso foi nojento, cara.
Muito escuro essa parte do Homelander, porque, tipo, na primeira temporada ele tem a Madeline, tá ligado? Daí no final da primeira temporada... Ó o puta spoiler que eu tô dando. No final da primeira temporada ele mata a Madeline, tá ligado? Inclusive é uma cena muito massa, que ele dá aquela perfurada assim de zóio nela, com o raio laser, tá ligado? Daí ela tá, já tá com, tipo, sem olho, tudo queimado, e ela no final ainda faz um... Cara, é muito escroto, velho. Daí ele mata ela, e quem vai assumir o papel de materno vai ser a esposa do Bruto. Tá ligado? Na segunda temporada.
É, mas é um pouco diferente, né? Então eu tô ouvindo. Eu tô, sei, galera aí. Mas é um pouco diferente, né? Do a relação, né? É que.
Não, mas ainda é aquela relação de mãe, tá ligado? Ele ainda tem um pouco aquela relação de mãe. Que ele vai perder, que ele vai começando a largar um pouco dela e conseguir pegando na tempesta, tá ligado? Então, tipo, ele vai passando dessa relação de meio. É mãe, mas é meio incestuoso, meio sexo. É um negócio meio nojento.
Ele é aquilo que você falou, né, Pé? Ele é um cara de 13 anos que, tipo, é um homem, tá ligado? E tem horas que ele se comporta como homem, tem horas que ele se comporta como uma criança mimada de 6 anos. Cara, não dá pra saber qual que é dele. Por isso que o cara é muito foda, tá ligado? O cara que eu digo, o ator, né? Ele consegue transmitir toda essa sensação, né, velho? Pra gente que tá assistindo.
Sendo bem honesto, uma das coisas que eu gostei demais nessa segunda temporada que lançou foi justamente acrescentar o filho do Homelander, tá ligado?
Uhum.
Cara, foi uma das poucas coisas que você falou, eu olhei pro personagem e falou assim, cara, eu entendo o que ele tá querendo, sabe? O que ele tá passando, tá ligado?
Tem uma compreensão, porque, né, um pouco, né?
Você tem uma compreensão, você não defendeu o cara, porque o cara é o filho da puta, mas você entende o que ele tá passando. Porque, cara, ele viveu tudo aquilo, ele viveu ser aprisionado, ele viveu não saber de nada do mundo, ele viveu tudo o que o filho dele tava passando, tá ligado? Então, tipo, ele viveu e tá falando, pô, não quero que meu filho seja assim, cara. Eu quero que meu filho seja alguém certinho, correto, cara. Uma pessoa normal.
Que ele tenha o que eu não tive, né, no caso, né? Essa é...
Exatamente. E...
Porque pra deixar claro, pra quem tá ouvindo, né, vai do...
Pra contextualizar, ele estupra ele come a mulher do... Estupra a mulher do Bruto. Daí a mulher do Bruto tem um filho. Só que pra esconder eles, pra esconder tanto como arma secreta da Vought, quanto como pra manter o Mr. Patrion, o Homelander, como a imagem feliz, tá ligado? Eles escondem, aprisionam o filho dele, tipo, numa... Não sei, uma prisão não é bem uma prisão, é tipo um cercadinho, tá ligado?
É tipo um...
Não sei como descrever aquilo.
Entendeu?
É tipo um campo de concentração.
Não, um quartel, porque como é que funciona um quartel? Não sei se vocês já tiveram num quartel antes, mas... É, tipo assim, tem a vila dos oficiais e tem a vila dos sargentos dentro do quartel. Tipo, eles moram ali, entendeu? E é basicamente o que é, onde que ela tá. Ela tá numa casa dentro de um quartel.
É, dentro de um quartel. Daí o moleque não pode sair dali, tá ligado? Ele tem que ficar ali. Ele não conhece quase ninguém. A maior convívio que ele tem é só com a mãe. O que ele conhece do mundo é só a mãe, tá ligado?
É muito foda,
então,
né?
Tipo, o que o Homelander tá tentando fazer é, tipo, não fazer o filho dele ser mais um dele, só que tentando fazer o filho dele ser ele, entendeu? Ele se vê
tá tentando controlar o garoto.
É, ele se vê como certo, se vê como correto, mas não quer que o filho dele passe pelo que ele passou, entendeu? Cara, você entende o personagem, mas mesmo assim, cara, você acha ele um personagem odioso, cara. É muito massa essa parte, né?
Porque, pra contextualizar o Homelander, é o seguinte: todos os outros personagens, eles foram criados da seguinte forma. Os pais, alguma coisa, em algum momento eles tiveram que tomar composto V pra ganhar os superpoderes. Já o Homelander, que é o super-herói mais foda de todos, ele é o único que não teve família. Ele literalmente foi feito em laboratório, rodeado por cientistas e somente cientistas. Então ele nunca teve pai, nunca teve mãe. Por isso essa ligação e esse afeto materno que ele precisa. Ele não teve, por exemplo, tem que fingir todas as histórias que ele teve com pai, com mãe. Contar pra imprensa, minha mãe me criou assim, mas ninguém nunca conheceu a mãe dele. E ele literalmente foi criado assim. Ele não queria que o filho dele tivesse essa criação, mas ao mesmo tempo ele queria que o filho dele assumisse uma imagem que ele achasse positiva. Assim.
Não, na verdade ele queria que o filho dele soubesse quem que o filho dele é. Tipo, porque na criação, na segunda temporada, fica mais claro isso. Ele, tipo, a mãe dele, no caso, né, do menino lá, é, que tá criando ele normalmente, entendeu? E ele não é normal, ele não aceita isso, entendeu? O Homelander, ele quer que o menino seja criado de forma diferente.
Então, ele quer que o filho dele seja um super, ele entende que o filho dele é tipo o próximo ele, entendeu?
Uhum.
Ele quer passar isso pro filho, mas a mãe não quer passar isso pra ele, tá ligado?
É verdade.
Ele se enxerga...
É, exatamente. Então, até um adendo aqui, eu tô assistindo um anime aqui que tem um pouquinho disso daí. Na verdade, é um anime bem cru. É só um monte de marmanjão que gosta de sair na mão assim, todo episódio é alguém batendo em alguém sem motivo nenhum, tá ligado?
Esse anime é isso.
E só que tem uma cena que aparece lá, que um dos personagens conhece lá o outro e tal. E aí ele fala que assim, ah, pô, você ainda não tá completo na sua arte marcial ainda, né? Precisa melhorar. Aí ele fala, ah, mas eu não tenho mais tempo. Esse aqui é meu filho, eu quero que você conheça o meu filho porque ele consiga completar aquilo que eu não terminei. Ele fala a seguinte frase, que cabe bem aqui. Ele é o meu sonho, entendeu? Tipo, a continuação do sonho desse cara, do personagem, é o próprio filho. É, eu acho que é isso que ele quer, né? Como é que é o nome do piazinho?
Pro Ryan. Ryan. O cara tem uma cena muito escrota, ele ataca o próprio filho do
Terry. Não, essa cena é muito engraçada, velho. Eu não acho escroto, eu acho engraçado.
Então, mas aí que tá. É, nessa cena você percebe que ele tem todo, ele tem esse, teoricamente, esse sentimento de o meu filho, eu vou defender ele, tá ligado? Só que ele, ao mesmo tempo, você percebe que ele só tá fazendo isso por causa dele mesmo, tá ligado? Ele não tá fazendo isso por causa do filho. Tá fazendo por causa dele.
Sim, sim.
Cara, é muito escroto, velho. É, ele é um personagem que, em essência, é o egoísmo, tá ligado? É,
mas ele foi criado assim, né?
É, ele foi criado pra ser assim, né? Ele é o suprassumo do mundo, a criatura perfeita. Voltando, já pulsando pela tempesta.
É, mas em suma... Eu pensaria da mesma forma, porque se me criaram em laboratório pra ser o fodão, então eu realmente sou.
É, realmente ele é, tipo, ele é o fodão.
Na cabeça dele, realmente isso faz sentido.
Então,
tá
exatamente, você entende o personagem, só que você não aceita, né, cara? Porra, o cara é um filho da puta, cara.
É cara. Exatamente. Isso me lembra o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, que ele menciona das crianças que são criadas em laboratório para serem perfeitas também.
Ah, do Admirável.
Nossa, agora você foi longe, mano.
É escroto isso.
Pô, esse é um dos livros que eu adoraria ler. Tipo assim. É que, na verdade, eu já vi esse livro, já li algumas coisas dele, mas não li ele inteiro, sabe? É um livro bom pra se ler, tipo assim, numa praia, tá ligado? Não sei porquê, mas eu me imagino lendo aquilo lá num lugar assim, bem calmo.
Ó, os caras chapando.
É, exatamente, pra chapar mesmo. E porque, porra, velho, toda a informação que tem dentro desse livro é chocante demais, né, mano?
Sim, cara, é chocante igual vocês estão me falando da série, assim. Tanto que no livro, só não querendo fugir muito da série, mas tem até uma cena que eles falam que eles deixam as crianças de 5 a 10 anos brincando com brinquedos sexuais para entenderem que meio que não é a função delas se reproduzirem, mas simplesmente aproveitar o ato. E a reprodução acontece só em laboratório. Só as pessoas são criadas somente em laboratório. Então, tipo, é um choque, tipo, pá, você fica. É o que acontece com o Homelander daí.
Né? É, basicamente isso, cara. Mas não tem essa parte sexual aí, mas enfim, não foge muito da premissa.
Falando em criança criada em laboratório em brinquedo sexual, a gente tem os lado B aí que apareceram um monte no hospício lá, cara, que é engraçado demais. Tem o cara. Tem o cara que vomita ácido, só que não é imune ao próprio ácido, que é engraçado pra caralho.
É tipo os erros de fábrica,
exatamente isso. É a galera que é de fábrica do Super, tá ligado? Eles estão todos. Na verdade é que assim, eles normalmente injetam. Eles. Normalmente não, eles injetam quando o composto V, quando a pessoa é criança, tá ligado? Eles têm só a galera que eles injetam quando é adulto, então eles têm uma reação muito escrota, tá ligado?
Uhum.
Então tem esse cara que tem. Esse cara que é praticamente o grosso, por assim dizer, tá ligado? Nossa, cara. Tem o cara que tem uma piroca gigantesca, tá ligado? O poder.
Por que não?
O poder.
Não, pera. O Du. Essa parte que o Du. Não. O Du falando isso. Não, tem um cara que. Pera. Tem um cara que. Ele tem uma piroca gigantesca.
Cara, é que assim. O poder do cara.
O Du deu até uma viajada aí.
O poder do cara é ter uma piroca. O poder do cara é ter uma piroca gigantesca, velho. É muito escroto, velho.
Não, cara, ele usa como arma.
Na verdade, ele usa pra enforcar os outros.
Ele usa a piroca como arma.
É,
um terceiro braço.
É que eu vi falando e vocês zoando aí. Eu me lembrei da cena, tá ligado? A cena é muito boa, velho. A cena é muito boa. Ai. Mas assim, Du, acho que você vai entrar num ponto em que a gente não explicou pro Lemonzinho ainda, pra ele não se perder muito, né? O que acontece? Você falou aí do bebê, o composto V ele é aplicado no bebezinho, né? Que os bebês eles aceitam bem, tá ligado? O composto V. E tanto é que é aí que mora, né? Uma das coisas que a Luz Estrela descobre, que ela não foi. Ela não foi, né? Como é que diz? Abençoada por Deus, mas ela foi feita em laboratório, porque a mãe dela vendeu ela, né? Pra avó de fazer a experiência. Mas aparentemente nem todos os bebês que funciona também, né? Não sei se a série vai explorar isso mais pra frente, se tem alguma falha já desde criança, ou se simplesmente o composto V não funciona em todos, tá ligado? Só em alguns. E daí na segunda temporada a gente vê, né, que a Tempesta, que é uma outra participante do set, ela também colabora com experiências em adultos já, entendeu? E alguns funcionam. Em outros não. Aí, isso aí que o Eduardo explicou é que uma das falhas, né, que as falhas, né, da criação desse tipo de criação é que eles não estão ajustando o soro para aplicar em adultos, né, para que eles fiquem green supers também. É só para você entender mais ou menos. Essa é a pegada da segunda temporada daí já, né, em a apresentação da Tempesta.
É, mas Mas eles aplicam nos adultos pra quem?
Pra transformar eles super.
Então, né? Pra ver se funciona.
Mas eu entendi tua pergunta. É pra transformar eles em super terroristas, pra vender pra outros países, assim, tá ligado? Pra criar, tipo, vilões pra que os heróis lutem contra os vilões. Pelo menos essa é a ideia, né?
Na verdade, não. Não, na verdade isso não é explicado.
Não é explicado, mas é explicado. Digamos assim, como é que é o nome que eu posso dar pra isso? É deduzido, né? É deduzido.
É, deduzido. Tanto é que não é assim, porque quem espalha o composto V pra fora dos Estados Unidos é o próprio Homelander. Então, os superterroristas que surgem não vieram por causa disso, vieram por causa do Homelander. O que eu acho, sendo bem honesto, eu acho que eles estão tentando fazer é criar supers que aprimorar, porque... É que aí vai entrar num spoiler muito forte, que eu não vou contar, porque é realmente um spoiler muito forte. Que eles estão tentando criar a raça perfeita, E eles estão usando o composto V pra, pra transformar essa raça perfeita, tá ligado?
Uhum.
O que, foi o que eu subentendi, não foi, não foi tipo, ah, eles estão usando pra criar
uma dedução que você teve também.
É, a dedução que eu tive foi que foi pra isso, pra tentar criar, pra tentar ver se vai dar certo a raça perfeita,
porque...
criando, colocando em
porque
adultos,
parando, pra, parando pra pensar no ponto de vista da Tempesta, né, que é tipo assim, a Tempesta, ela foi a primeira, né, a ser feita, ela foi feita adulta, né, mano, foi feita criança.
Exatamente.
E ela pô, funciona, e outra coisa que é dela, que olha o detalhe, alemãozinho, dessa personagem, é que ela é nazista, mano, ela é nazista mesmo. Tá ligado? E ela tem esse pensamento que o Du trouxe, eu não tinha pensado por esse lado também, que é um que vale a pena discutir pro futuro, mas deixa eu entrar na teoria, né?
Será que não é ela? Será que não é ela a grande fundadora da Void?
Vamos falar da Void,
ah, então.
Então
tá explicado.
Esse assunto, a gente já fala da Tempesta também.
É, gente também.
Aí já mata tudo já.
Então, a Tempesta é justamente isso. Ela é a mulher do...
Do cientista que criou o composto V.
Do Void. Do Void. Que é o cara que...
Fritz Vogt.
Que é o cara que criou o V.
Uhum.
É, exatamente. Ela é a mulher do cara. E o... Inclusive, o cara, tipo, era nazista de, tipo, da alta cúpula, tá ligado? Ele andava com o Himmler, andava com o Hitler, tá ligado? O cara era a pica desde o nazismo, tá ligado? Daí ele vai lá e... Ele criou o composto V. E aí, tipo, durante a aí, breve explicação de história, durante o, no final da Segunda Guerra, teve muita briga dos Estados Unidos com a União Soviética para ver quem vai ficar com o quê. Então, tipo, os Estados Unidos pegou a maior parte dos cientistas nazistas e trouxe para os Estados Unidos e falou assim, cara, vocês eram nazistas? Agora vocês não são mais, são americanos, tá ligado? Aconteceu...
Qualquer semelhança com a realidade é mero coincidência.
Não, mas isso eu tô falando isso na realidade, eu não tô falando na série, tá ligado? Na série também acontece isso, mas isso aconteceu de verdade, cara. Eu tô contando
é fato histórico,
porra.
Verídico.
Ele é fato histórico.
Os arquitetos mesmo da década de 30, 40, 50 ali que foram levados da Alemanha para os Estados Unidos para construir as cidades dos Estados Unidos, era esse mesmo discurso, cara. Era essa mesma história, mano. Tipo, eles compravam a... Não compravam, né? Traziam para os Estados Unidos toda a inteligência, digamos assim, que fosse possível para conseguir desenvolver o máximo possível que fosse o país,
o
cara.
Ô, Dover, como é que é o nome do do físico-astrônomo lá, dos foguetes lá, o...
Exatamente, eu esqueci o nome, mas eu ia falar que era o cara dos foguetes.
Exatamente.
O cara projetou os foguetes, míssil do caralho A4 na Alemanha. Aí ele foi para os Estados Unidos e falou, se vocês me perdoarem, eu ajudo vocês com um projeto para construir as espaçonaves, foguetes, caralho A4, se vocês quiserem. E foi o que aconteceu, perdoaram o cara para isso.
Na verdade, os Estados Unidos falou assim, se você criar isso daqui, você tá livre. Tá
ligado? Foi mais ou menos isso, né? Tipo, na base da pressão, tudo acontece, mano.
Então é só pra vocês terem noção, mais ou menos assim, é a mesma tecnologia que fez as bombas serem soltas em Hiroshima e Nagasaki, é a mesma tecnologia que levou o homem à Lua, tá ligado? Isso na história.
Exatamente.
Isso na história é legal de se ver, tá? Legal entre aspas, né?
Porque, é interessante. Pô, é
do
é interessante.
No Japão, né? Pô, é interessante, isso. Interessante de se ver. Mas e foi trazido pra dentro da série também, tá ligado? Então, tipo, a Void é uma...
Então, é interessante pensar que o Elon Musk pode...
Tá chamando
o
Elon Musk de neonazista,
cara? Cidades inteiras, então? Não, só tô dizendo que ele tem o potencial.
Potencial de ser neonazista?
Então, eu gosto do Elon Musk. O potencial de explodir cidades, não de
entendi,
ser
neonazista.
Ah, mas é claro, cara.
Entendi.
Mas... Se o cara consegue fazer os foguetes que ele faz, ele consegue explodir uma cidade, obviamente.
Né?
Enfim, continue.
Então, voltando.
Não quer, mas enfim, vamos lá.
Trazendo. Continue. Voltando pra série. Então, trazendo isso pra série, o Void foi aconteceu mais ou menos isso com ele também, tá ligado? Ele criou lá o composto V lá no, na Alemanha. E quando ele veio pros Estados Unidos, ele falou assim, cara. Você entra pra indústria farmacêutica dos Estados Unidos e ficar com isso aqui só pros Estados Unidos? Ele falou, ah, então tá bom, então. Só que ele trouxe junto com ele os ideais nazistas, tá ligado? Então, tipo, ele trouxe, ele veio pra lá, ele veio de lá, né? Pros Estados Unidos. E trouxe tudo esse ideal de, tipo, ah, eu vou criar agora a raça perfeita. Agora eu vou criar o ser perfeito. Que, inclusive, teoricamente, se concretizou no Homelander, sabe? É o ser perfeito, ele não tem defeito, ele não fica doente, ele é loiro, inclusive, pode prestar atenção no Homelander, ele é loiro, de olho azul, tá ligado? Tipo, é o estereótipo do ariano perfeito, sabe? Do que o...
Ele é só meio surtado.
É, ele só ficou
ideias,
meio... O que ele tem de perfeição no físico, ele tem de quebrado no mental, né? Então, tipo, a Void tem toda essa parte, que, inclusive tem a cena muito massa com o Trimbala, porque quem teoricamente não quer ele dentro da equipe é a Tempesta, o Trimbala, né? Daí, porque o Trimbala é negro. Daí o diretor da Void também é negro. Daí quando o Trimbala questiona o cara assim, fala assim, é, mas o cara, você é negro também, como é que você vai deixar a Tempesta fazer o quê? Ele, cara, não tem o que fazer, cara. Eu só tô aqui pra dirigir. Eu só tô aqui pro dinheiro, tá ligado? Também. Então, tipo, cara, tem esse jogo político também por trás da Void, é muito massa de ver. Inclusive, como é que é o nome dele, Romo? Você lembra?
Puta, eu não lembro, cara.
Romo?
Não lembro.
Do diretor?
Eu sei.
Cara, vou pro...
Da Void?
É, do diretor.
Puta,
da Void.
Eu não lembro quem que ele é. Não, o diretor,
esse é o
da Void. Puta, cara, deixa eu ver se tem aqui na rapidinho aqui pra puxar. Não tô encontrando ele.
Procura como vilão do Breaking Bad também.
Stan Edgar. Esse é o cara, o personagem. É o Giancarlo Esposito. Que é o cara que fez a Stan Edgar, que também fez o Gustavo lá, né, do Gusto. Como é o nome? Do Breaking Bad lá, do Los Polos Hermanos. É, esse cara mesmo. Ele que é o manda-chuva.
E vai ser um personagem também no Far Cry agora.
Então, esse. É massa que tem uma cena que o Mr. Patrick vai. Mr. Patrick Homelander vai questionar ele, tá ligado? Ele chega assim. Pô, como é que você faz? Você faz as coisas antes da Void sem me consultar? Porque eu sou a cabeça da Void, o Homelander falando. Porque eu sou a cabeça da Void, eu sou. Daí o cara fala assim, cara, você não é nada, tá ligado? Ele, como assim eu não sou nada? Eu sou a Void. Daí o cara, não, cara. A Void é o composto V. Você é só um subproduto da Void. Cara, essa cena é muito massa. Que ele questionando o Mr. Patrick. O Mr. Patrick, tipo, porra, como é que... Sabe? Aquele choque do Mr. Patrick, tipo, pô, será que é verdade mesmo? Porque, cara, é incrível. Porque até ali... As únicas pessoas que tomaram o controle e falaram não pro Homelander são mulheres, tá ligado? É a Melanie e a mãe do moleque, a esposa
a
do
Becca.
Bruce. São as duas... A Becca, é isso. São as duas únicas pessoas que viraram pro Homelander e falaram não, tá ligado? E, inclusive, uma delas foi morta pelo Homelander. E cara, eu não, até agora eu não entendi o que fez o Homelander não matar o coisa, tá ligado?
Stan Edgar.
Como é que
Stan
é o nome?
Edgar.
O Stan Edgar.
Pois é, né, cara?
Porque, cara,
faz sentido isso que você tá falando, porque era só ele meter o louco ali, né? Simples assim.
É.
Mas acho que é o mesmo motivo que foi isso quando ele invadiu o comício da Vitória lá, tá ligado? Por que ele não fez o que ele queria fazer? Tá ligado?
Ah, pode ser.
Porque ele é refém da imagem.
Não, mas... Dele. Mas aí que tá, se ele só, simplesmente só matasse o cara, ninguém ia nem saber. Eles iam falar, tipo, ah, o cara, o Stan Edgar morreu por causa de um acidente cardíaco. Quem vai assumir agora é o cara da igreja louca.
Ah, ele deve ter percebido uma coisa, entendeu? Tipo assim, ah, vão criar alguém tão forte quanto eu. E eu já sei a resposta disso daí.
Não, eu também já sei. Na verdade, não vai ser isso.
Será que não?
Não vai ser isso. Não, porque já foi confirmado que na série o Black Noir é negro.
Não, mas isso é indiferente.
Quando...
Porque pelo sentido que ele foi criado, tá ligado?
Ah, pelo sentido é verdade. Mas o... Tanto é que quando a Maeve tira a máscara pra dar... Cara, isso foi genial, cara. O Black Noir tem energia nova.
Nossa.
Ela tira a máscara pra dar o negócio. Inclusive, tem uma cena muito massa. Presta atenção. Quando naquela cena do cara que ele tá procurando o Bruto, a menina oferece uma barrinha de nozes pra ele, ele nega, assim, ele fala não, uhum. Sabe? Ele fala não, ele só faz um...
E
não.
Eu acho legal essa sacada, porque, tipo, é a kriptonita de alguém indestrutível, que é, tipo, é mais foda que o próprio Translúcido, que o próprio Homelander, né? Que é o Black Noir. E, uhum. Tipo, uma coisa simplesinha, tipo, uma pedrinha que brilha, que mata o Superman, e o que mata o cara é uma nozes, tá ligado? Olha só que ridículo.
É muito massa de ver, cara. Tem tudo esse jogo. Tem um jogo político legal por trás da Void também. É uma sacada legal.
É que ainda não foi explorado ainda, né, o lance político da Void. Eu acho que vai ser explorado mais na terceira temporada, né? Porque.
Ah, mas já começou um jogo político legal.
Um pouquinho, né? Tipo, por exemplo, o finalzinho da primeira temporada, que começou a entrar a Victoria Newman ali, né, na jogada. Né? Aquela coisa mais política, de fato.
É, então, isso que eu ia puxar, exatamente. Pô, isso... Não, não conta.
Segure. Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Que, tipo, todo jogo político que envolve a Void, que a Void a gente não tem muito o que falar agora, além do que dizer pro pessoal que ela é quem criou tudo, né? É, essa parada de imagens, é quem cuida das imagens dos heróis, e conta toda mentira pra população. E eles que criaram o composto V, né? E quem que criou e tudo mais. Mas o que vale lembrar é que, tipo, a Tempesta, diferente do Homelander, ela não tá ligada diretamente com o Stan Edgar, abaixo do Stan Edgar. Ele tá ligada acima, né? Galera acima, que eu acho que tem alguém acima do Stan Edgar ainda, tá ligado? Não sei se você concorda com isso.
Ah, não sei, cara. Eu acho que a Tempesta é do mesmo nível do Stan Edgar, tá ligado?
É que ela sabe demais, né? Ela sabe demais, né?
É, eu acho que... Acho que ela tá ali justamente porque ela sabe demais, porque o marido dela é o fundador do negócio, tá ligado?
E ela, tipo...
E ela tá ali só...
E ela apoia total, né? Ela apoia total, ela não tem...
É.
É uma coisa legal de falar da Tempesta, né, cara? Não sei se você quer falar a real, a diferença dela pra HQ.
Não precisa, cara. Na verdade, aqui na HQ é teoricamente mal explorado, entre aspas, né? É muito melhor explorar.
Eu, isso que eu ia falar, cara, porque, tipo, na HQ, pra deixar o Lemãozinho aí por dentro, na HQ, a Tempesta, o Stormfort, né, é homem, não é mulher.
É, e ele aparece, tipo, só em três capítulos, tá ligado? É bem curtinho. É bem rapidinho.
Não, daí é outra pegada.
Não.
Ele era, tipo, um soldado, né?
É outra pegada.
Tipo, um soldado, uma coisa assim.
É, ele era um soldado. Daí você descobre que a Void veio do nazismo também, tá ligado? É, tem ainda um pouco essa pegada do coisa, mas é mais jogadinho.
Não, mas na série, ela ficou muito melhor, cara, de fé. Eu gostei dela muito melhor como
eu também achei, cara.
Mulher do que como homem, assim, tá ligado? Na HQ. Porque a levada dela é bem diferente, né? Como é que é? Na série, né? Pô... Totalmente diferente. E você até entende ela um pouquinho. De novo, né? Aquilo lá que eu tô falando. Estamos defendendo. Mas você até entende a motivação dela, né? Aquela hora que ela mostra pro Homelander, não vou mais mentir pra você. E o que que ela quer é bem simples, né, cara? Até. Então, assim, ela quer, tipo, alguém pra amar que dure pra sempre, né? Porque, tipo, todo mundo que ela amou, assim, que ela deixou, morreu, né? E ela encontrou ele, ela quer que ele fique com ela pra sempre. Aí quando ele mostra, e você vê que ela é sentida com essa parada da maternidade, né, aquele lance que acontece lá.
É, que é que ela tem o, ela perde a filha.
É, tudo isso. E daí quando ele leva ela pra conhecer o Ryan lá, tá ligado, que daí ela fala, ainda aquela cena eu acho memorável, tipo, não, mas ele vai, quando ele sequestra o Ryan da Becca lá, fala, não, mas ele vai ter uma mãe, tá ligado, pô, achei isso foda, tá ligado, mas tipo assim, lógico, né, o ideal principal dela é outro. É outro, totalmente deturpado. Aquilo não dá pra defender.
Exatamente.
Entendeu? Aquilo não dá pra defender nem um pouco. Mas enfim.
Mas, cara, é uma personagem muito, muito legal dentro da série. Inclusive tem aquela cena deles pegando coisa no assaltante no beco.
Ah, eu te falei que aquela cena é muito foda. Bem aleatória, né? Aquela cena.
É, né?
Mas enfim. Rapaziada, acho que deu pra falar de tudo aí, né? A gente comentou tudo. Só vou, pra gente encerrar aqui, bem encerradinho mesmo, alguma... É, tipo assim, A gente falou das atuações, vamos falar rapidinho aí, mano, das atuações dos atores. Eu acho que, pra mim, acho que é meio unânime, né? Pô, o Anthony Starr foi o melhor, né, cara? É o melhor, né? Acho que ele convence.
É o melhor, cara.
Convence mesmo.
O Rio é
o ator do Rio também,
é
muito
cara
bom.
Muito bom.
Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui.
Ah, o Bruto.
Vou falar o nome dos caras, né, mano?
Cara, o Bruto, pra você ter uma ideia, ele vai... O ator que faz o
ator
Bruto vai
é bem parecido mesmo. O ator do Bruto é o Carl Urban e o ator do Hugh é o Jack Quaid. Acho que é assim que você fala. Jack Quaid.
O Carl Urban vai fazer o próximo Wolverine.
Então, sendo bem honesto, eu acho que do elenco principal mesmo, assim, tá ligado? Dessa leva, eu acho que ele é o mais famosinho, cara. Ele fez...
Ele quem? O Carl Urban?
Acho que fez... O Carl Urban, eu nem sei o que ele fez. Eu sei que ele tá no Reed, que eu sei que ele fez.
Uhum.
Quem mais que ele fez aqui? Ô, caralho.
Agora fugiu a lista aí, né?
Fugiu a lista.
Agora eu tô procurando aqui, é que eu não quero passar vergonha.
Mas beleza, mas assim, acho que o Anthony Starr, né, cara, é o melhor ator aí dessa parada aí. Não que os outros não sejam, tá ligado? Por exemplo, o Tomer Capo, que faz o francês lá, ele, pô, o cara é bom também, porque faz a gente rir pra caralho. E tem uma parte do drama dele lá também, que ele não deixa a desejar, né? E é muito legal a levada do personagem dele. O Laz Alonso também, mano, pô.
O The Deep é muito
cara,
bom.
Cara, é o Crawford, esse cara aí. Esse eu já conheci, eu já vi um trabalho dele. Ele é ator de comédia, piazão aí. Por isso que é tão engraçado as paradas dele. E aquela cena dele chapadão conversando com as guerras, mano. Porra, velho. Aquela lá que demais, velho. Mas acho que pra mim o um destaque maior mesmo é o Anthony Starr aí, com o papel de Homelander mesmo.
Não
dá pra dizer. O que você acha, Dover?
Cara, ele tava bem, assim... Era só, tipo, o fodão. Só que você vê que... Ele vai sendo construído bem aos poucos também, com muitos personagens ali dentro. Você fica, tipo, parecia alguém que já era completo, tipo, que nem o Super-Homem, não tem mais nada que acrescentar aqui. E você vê que foram acrescentadas muitas fraquezas, principalmente psicológica nele, cara. Isso eu achei foda. Necessidade de uma mãe, a parte egocêntrica dele, sabe? Aquela necessidade de ser amado pelos outros, porque essa é a real fraqueza dele. Não tem absolutamente nada que destruir ele. Mas a real fraqueza dele que a galera foi construindo é aquela coisa dele, tipo, eu preciso ser amado, eu tenho necessidade de ser amado. Tanto que ele fica de cara com Tempesta ou qualquer um que se
meta. Tem muito ataque de pelanca, dele, né, velho?
Que ameaça essa... que ameaça essa, digamos assim, essa hegemonia dele não ser amado, sabe, pela população e tudo mais. Tanto que eu acho que um dos motivos dele não matar o Stan Edgar... É que ele pensa, se esse cara revelar a merda que eu fiz, que foi espalhar o que eu posso ver pelo mundo, as pessoas vão me odiar. E eu não quero que
mas
isso aconteça.
Mas o cara vai estar morto, cara.
Ah, mas quem disse que ele não pode deixar mas gravadinho aí, tá. Ali, pá, tá. Entendeu? Se alguma coisa acontecer comigo...
E fazer um plano B. E você vê, realmente, o ator que faz, ele representa o Homelander, cara. O Anthony Starr. Levando isso daí a cabo. Então você vê realmente um sociopata sendo desconstruído, sendo
secado. É muito louco. Uma coisa que eu tava conversando com o Du, pra encerrar esse assunto aqui, é esses tempos aí, pô, seria uma pena se o Anthony Starr ficasse marcado só por esse personagem, tá ligado? Tipo, manja, que ele é muito bom. E ele deveria fazer mais outros filmes, outras coisas também, pra gente ver como é que ele se está, né? Porque acho que ele tem talento pra isso, e seria uma pena se o fandom gravasse ele só como ele é o Homelander, ele não é o Anthony Starr, tá ligado? Porque acho que isso aí tira um pouco a...
Tipo...
isso tira um pouco a magia do ator, eu acho, tá ligado? Um pouco do tesão. Porra, cara, só sou lembrado por aquele cara, eu fiz um...
Sim, cara. Como é que é o nome daquele outro lá? Que fez o Legolas.
Ah, Orlando Bloom.
Não, então, ele fez o Legolas, fez aquele cara do Piratas do Caribe lá.
Ele fez altas
coisas. Então, tipo, esse é um cara que você lembra, tipo, pô, ele fez.
É, tipo, uma coisa assim. Eu espero que ele também não caia no vacilo, acho que não, acho que ele já é um pouco mais velho aí, ele já deve ter uma cabeça um pouco diferente. Não sei se vocês já assistiram aí Game of Thrones, mas o cara que interpretou o rei Joffrey Baratheon, tá ligado? E até duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, eu vou comentar isso aqui, gente, porque o Jack Gleeson, né, que é o cara que... Um cara muito bom, ele tinha 21 anos na época que ele interpretou o Joffrey Baratheon, e ele desistiu da carreira de ator, porque... Ele, bom, pelo que eu entendi, tipo, as pessoas reconheciam ele pelo Joffrey, não por ele ser ele, entendeu? Aí tipo, ele perdeu o tesão. Ele falou, ele fez outras paradas lá e ninguém reconhecia ele, e pá, né? E ele perdeu o tesão e desistiu de ser ator. Espero que isso não aconteça com o Anthony Starr. E outra coisa que eu também acho muito bom, que comparando com o Jack Gleeson, né, cara? Que, cara, quando o ator interpreta e faz um personagem filha da puta, quanto foi tanto o Joffrey Baratheon quanto o Homelander. É, e você odeia eles, né? Significa que o ator é bom pra caralho. Né? Eu tava conversando isso com o Duca, porque pra você fazer o cara ter o diálogo, o cara é bom, é muito bom, velho. Então, parabéns aí, né, pras atuações aí do Anthony Starr e do Jack Gleeson, né, no papel dele de Joffrey Baratheon, mas, e espero ver mais atores assim, velho, porque, porra, faz toda a diferença numa obra.
O... Cara, esqueci que eu ia comentar. Você começou a falar de Game of Thrones, esqueci. É que dei me ver a musiquinha na cabeça, esqueci. O do Anthony Starr, cara, eu acho que, sendo bem honesto, a gente tem que ver se ele não vai cair tipo num Johnny Depp da vida, tá ligado? O Johnny Depp é aquele, o cara, o Johnny Depp é a promessa, depois do Piratas do Caribe, né? O Johnny Depp é a promessa de um puta ator. Ele vai lá interpretar e é outro Capitão Jack Sparrow, só que vestido de cartola e dono de uma fábrica de chocolate, tá ligado? Então, tipo, não, ele não pode ficar naquela mesmice, mas também não pode cair no coisa, tá ligado? Então tem que ver pra ver se tem que realmente ver se o cara é bom, ator mesmo. Tudo bem que eu concordo, cara. Cara, ele é o melhor ator ali disparado, tá ligado?
Uhum. É que é verdade, né, cara? O Johnny Depp, você pega, tipo, qualquer filme que seja, você acaba percebendo que é a mesma personalidade, né, do ator. Ele não consegue pôr... Tudo... Exatamente, consegue pôr aquele personagem e depois o outro.
E o
personagem.
Edward, parece que sempre tesouro, mesmo, vocês, né, explicam como.
É isso que eu ia lembrar agora. Ele fez o Edward, né, também, né?
Sim.
Só que, cara, é da personagem do Johnny Depp, né, cara? Essa coisa mais melancólica. Tanto que Fantástica Fábrica de Chocolate é um filme melancólico.
É bem melancólico.
Não é outra coisa.
Tem um filme chamado Sombras da Noite, que ele interpreta um vampiro, até que ele sai um pouco dessa pegada. Mas assim, também cai na crítica do Du aí, porque por mais que ele tenha sido uma pegada diferente nesse filme aí, Sombras da Noite, ainda, se você puxar pra outros personagens que ele fez, se não me engano, ele fez o Chapeleiro Maluco também, ou não? Lá da Alice?
Chapeleiro Maluco, então. Também é o cara depressivo.
Então, lembra um pouco, porque aquela hora que o Chapeleiro Maluco fica com raiva, tá ligado? É praticamente o personagem inteiro aqui desse filme, que ele faz, um vampiro. Saca? E vale, é pertinente a crítica, realmente. Espero que eles não caiam nessa, né?
Pois é, é como se você tivesse é tipo o universo Marvel e...
Exatamente. Assim, ai, 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 mas enfim. Então, acho que a gente já entrou no... Agora a gente já entramos no último assunto da pauta aqui, mas a gente já falou bastante disso, mas só para dar uns pitacos finais. As discussões que a série traz, que ela propõe aí, o que vocês diriam em poucas palavras aí, rapidinho?
Ah, eu diria de forma bem resumida, cara. Todo mundo ia ser filha da puta, cara. Ninguém tá salvo nessa merda.
Cara, eu digo que eu também bateria a punheta em cima do
cara. Toma no seu cu, cara. Ah, eu diria que, tipo, essa pegada da série de ter os super-heróis ali como celebridades mostra um pouco como é as celebridades do nosso mundo mesmo. Acho que eles são bem assim, tá ligado? Acho que é isso que eles querem dizer, com o exagero dos super-poderes e tal. Mas, cara, hoje em dia, quem tem poder é quem tem dinheiro, né, mano? Aí você pega, por exemplo, Felipe Neto da vida aí... entre outros aí, dessa mesma ambiente, cara. O cara fala, você pode matar, você pode comer criança, comer no sentido de transar com criança, que tá tudo bem. E ninguém acha isso estranho, tá ligado? Tipo assim, eu acho foda, manja. Eu acho que essa crítica que a série traz, dá pra discutir bem. Essa endeusação É.
Isso ainda depende, porque o que faz alguém ter dinheiro? É, sempre é uma escolha da pessoa. Às vezes pode ter algo maior por trás, querendo que não, eu quero que essa pessoa seja mais influente, tenha mais dinheiro, porque ela pode trazer mais interesses para uma empresa maior que seja por trás disso. Por exemplo, a gente falou muito dos jogadores de futebol, só que vamos pegar no, até na NFL, que é uma coisa que a gente gosta. O time lá dos Raiders, por exemplo, os caras gastaram 5,6 bilhões de dólares para construir o estádio novo. Você acha que o quarterback deles, o Derek Carr, é um cara que mais ganha dinheiro? Não, cara. O cara que manda naquela coisa toda é o dono dos Raiders, mano. Se o cara chegar lá pro Tom Brady, que seja da vida, se estivesse jogando os Raiders, ajoelha aí que eu tô te mandando. O cara é Tom Brady e ajoelhar pro cara, porque é o cara que manda na foda, tá ligado? Então, mesmo assim, os artistas ainda são...
É, exatamente.
São fantoches de alguma coisa maior.
Eu concordo nessa tua visão. É uma discussão bem bacana que a série traz. É isso. Vale a pena.
Isso aparece em outra série que eu recomendo também pra galera. Mr. Robot. Que tem Rami Malek. Essa série também recomendo e tem uma crítica bem semelhante a essa também.
É, outra coisa também, né, a vida glamurosa, né, a exposição da vida glamurosa, né, mano, os caras trazem muito isso, né.
Você vender aquela imagem, fica preso naquela imagem também.
Exatamente.
Que, cara, o Homelander, tipo, ele não pode ter defeito nenhum, tá ligado? Ou tudo que é defeito dele é abafado, tudo que acontece. Uhum. Ou com os heróis, você tem... Cara, é muito bom, é muito bem explorado essa parte.
Essa parte série, da exposição glamurosa é explorada bastante pelo Deep, né? O Profundo, que ele quer uma vida melhor e não sei o quê, pra comer as menininhas e pá, né? Que ele é bem desse jeito. Acho que é isso, basicamente, né? Que fala, dá pra exemplificar aqui na série, rapidinho, assim, que eu me lembro. Mas tem outras coisas também. É, e aí também tem uma coisa que a gente falou... que a gente falou bastante foi em consequência dos atos, né, dos influenciadores, vamos dizer assim, né, da galera lá dos super-heróis lá, né, que querendo ou não, eles são influenciadores, né, de alguma forma, né,
com o maior tipo de ganho de dinheiro pra eles é justamente assim, né, é influenciando outras pessoas.
Exatamente. Mas acho que a crítica pode falar aí, desculpe.
Eu comprando o bonequinho do Homelander, eu fazendo tal coisinha.
Mano,
é assim que eles vão ganhar.
É quando a Maeve, ela vira... Ela descobre a sexualidade dela lá e pá, e começa a vender aquelas barrinhas homossexual, tá ligado? Ah, velho, eu não sei como é que ela não meteu o soco na cara daquele cara, de fé, mano. Nossa, cara, uma coisa que também acho que o Dover vai saber falar, criticar melhor aqui, né? A questão da crítica que a série traz da indústria farmacêutica. O que tem a dizer disso daí, Dor?
Puta, cara. É porque, cara, quero na indústria farmacêutica, principalmente nos Estados Unidos, cara, é uma indústria bem imoral que lucra em cima da vida dos outros. Você vai morrer ou não, foda-se, tem como pagar, é o que realmente interessa. E a VOT, tanto que é uma coisa lá que o Capitão Patrick, né, o Homelander, conversando com o Edgar, o Homelander fala, cara, eu sou o host da VOT, a VOT é os 7. E o Edgar, ele fala, não, a VOT é uma indústria farmacêutica e você é só os produtos. Cara, se os caras pudessem, eles vendiam a mãe. E você vê que assim, não, mas é. Você vê que na série, um foco deles é o composto V. Tanto que quando é revelado que é o composto V que faz soldados, eles estão negociando como vender o composto V para criar super soldados para o exército. Sabe? Tipo, o Pentágono, tanto que eles vão vender a dose para os soldados, para criarem soldados e tudo mais. Ou seja, já perdeu o foco dos heróis.
Pensa isso daí, velho.
Que é o que é. Não, pensa. A empresa que produz insulina para diabético hoje em dia. No Brasil é de graça, por causa do SUS. Nos Estados Unidos, cara, uma ampola custa caro, é perto de $100, sabe? Então você pensa, se você não tiver dinheiro, você vai morrer? Os caras fazem isso na série. Então, É uma coisa que
é, com certeza, uma crítica social ali bem grande, né, nessa parte principalmente. E, cara, acho que o último tema que eu separei, que eu consegui pescar, foi o preconceito da Stormfront. Que é outra coisa foda, né, mano? Aquela inversão de pensamento ali, né?
É porque ela é nazista.
Tipo assim, ah, estão me perseguindo, é a gente nazista, é minoria, estão nos oprimindo. Cara, é muito foda, velho. Aquela hora ali que ela fala isso pro filho do Homelander ali, eu já me liguei, falei, puta que pariu, já sei quem que eles estão cutucando.
É porque o que acontece, tem uma galera que se faz muito vitimista e gosta, literalmente assume o papel de vítima profissional. Eu vejo isso daí bastante. E ela, tipo, não tem, ninguém persegue ela e tal, mas pra sustentar o argumento de que é normal a gente, pessoas de cor de pele diferente, fazer outras coisas, você tem que criar uma desculpa. Uma vitimização
artificial. Pra justificar o seu ódio, né, mano?
Sair matando os outros não dá.
Nossa.
Exatamente. É aquela coisa. Eu não posso, tipo, simplesmente agredir quem eu odeio. Eu tenho que criar um motivo para que as pessoas aceitem isso. Tanto que ela também é outra pessoa, é refém da opinião pública, sabe? Ninguém sabe que ela é nazista.
Cara, muito bizarro, muito massa, na verdade, assim, com relação a como esse assunto é tratado, né, Pia? Porque ele é sutil, né, Dobre? Ele não é escancarado.
Mais ou menos, né? Ela, tipo, ela se revela lá pra frente. A primeira vez que ela aparece, ela tá correndo atrás de um outro super, sabe? E quando ela vê uma família negra assim, tipo, ela, no meio do fogo cruzado, ela olha pra família negra e, tipo, solta raio nos caras e mata eles. Eu falei, porra, meu irmão, tipo, ela não se importa com ninguém, né? Você decide que não fez isso, porque ela não é que ela não se importa com ninguém. Ela realmente tem conceito. E você vê isso surgindo nela. Ela conversando com o Tem Bala e falando, que tem pessoas que são melhores que outras, né? Fazer o quê?
Não, é engraçado da Stormfront, é uma coisa que vocês já comentaram, tá ligado? Cara, eu me identifico como branco, então, tipo, eu vou falar, cara.
Se você não se identificar como branco, você vai se identificar como...
O mais neguinho aqui sou eu, mano. O mais neguinho aqui sou eu, e nem sou tão preto assim.
mas...
Até acordei agora.
Mas então, sabe aquele negócio? Ela fala, ela fala com vocês comentaram, inclusive. Ela fala pro filho do Romero, tipo, porque nós brancos somos uma raça atualmente oprimida. Cara, como assim, cara? Sabe quando você fica, tipo, hã? Só que você dá aquele baque, tipo, cara, será que daí você lembra que, tipo, em 2018 teve uma passeata nos Estados Unidos de neonazistas, tá ligado? Você fica, tipo, cara, ainda tem gente que pensa assim, sabe? Você tem aquele choque, mas aquele choque não porque ela pensa assim, mas porque é uma personagem fictícia que ainda pensa assim, sabe? Cara, tem aquele baque, nossa, é um negócio muito escroto de ficar, tipo, sabe? Mas é só pra trazer esse relevo, assim. Vai ser
cristofobia. Bom, a gente vai seguir aqui, na verdade, mas assim, agradecer todo mundo que chegou até o fim. Dizer aí, pra quem não assistiu essa série aí, que assista, que vale muito a pena. Pra quem quiser ler a
HQ... Acho que agora eu vou assistir, hein? eu que não assisti, já fiquei inteiradaço aí.
Vou assistir agora, cara. Você perdeu praticamente... Você perdeu uma parte importante da série que não tem, cara. A descrição do choque de você ver os negócios acontecendo, tá ligado? Você fica, tipo, já... Você perdeu esse...
Mas, enfim, vou me despedir aqui dos meus companheiros. né? Mas sem antes lembrar vocês aí de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, bota lá o @viralata_da_colina. Sigam a gente lá, mandem as sugestões aí. Não sei se você, Lemonzinho, vai lembrar os livros que você recomendou aqui, citou aqui, né, pra falar agora, mas... Enfim, vale a pena as leituras. Mundo, né? Mas então tá, Lemonzinho, até a próxima, então, meu amigo.
Até, valeu, meus queridos. Um abraço pra todos os nossos seguidores e ouvintes aí.
Beleza. Doverzinho, vou deixar você dormir agora, Pia. Boa noite.
Tô cagado de sono. Fui.
Eduardo, valeu a presença aí, Pia, e a pauta também, né, em toda a discussão.
Valeu, cara. Não
esperava que fosse dar tanto assim.
É.
Então, beleza. E
também achava que
até a próxima pra vocês, rapaz. The yellowy eyes, the ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. Much alike.